pela nossa própria natureza, corremos e buscamos, almejamos para alcançar, que é uma vida bem sucedida, que é comer aquilo que nós desejamos, que é ter o emprego que nós queremos. Ter algo que labutamos pela nossa, durante a nossa vida, boa parte do nosso tempo. Mas esse salmo também traz para nós o perigo de colocar o nosso coração naquilo que são as bênçãos de Deus. Naquilo que Deus, Ele coloca em nossas mãos, para que, como mordomos de Deus, possamos assim oferecer a Deus tudo aquilo que fazemos. O perigo é que, quando nós corremos atrás dessas coisas e colocamos essas coisas como prioridade na nossa vida, a frieza, o afastamento, o desejo desenfreado do nosso coração assume o lugar de Deus. E essas bênçãos que é Deus que nos dá, assim como a chuva que caiu agora há pouco, e o fato de estarmos aqui, ainda que essas coisas sejam bênçãos de Deus, certamente, se não tivermos o nosso coração no lugar certo, nós certamente perderemos o alvo. Se perderemos no caminho. E quando nós olhamos para esse contexto e observamos quem escreveu, o rei Salomão, se faz necessário olhar o que ele citou acerca desse assunto em Eclesiastes capítulo 2, verso de número 24. Ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? É com esse sentimento que o salmista, o rei Salomão, escreve esse salmo belíssimo, como uma forma de corrigir alguns erros da sua vida. E graças a Deus por isso, porque quantas das vezes nós erramos o alvo, quantas das vezes nós tentamos fazer as coisas, e mais à frente, a gente olha um pouquinho para trás e diz: se eu pudesse, eu não faria desse jeito. Lembra da sua casa, do quarto, que deu uma ideia fantástica de construir, fazer do quarto uma cozinha, e derruba as paredes, constrói outro departamento, só que esquece que a casa não foi projetada para aquilo, e muitas das vezes você precisa ter que refazer muitas coisas, na área de esgoto, na área de elétrica. Quando isso não termina afetando a estrutura da casa? E aí nós paramos e dizemos: se eu soubesse, se eu pudesse, eu não faria isso. E é interessante que o salmista traz algo para nós, voltado para aquilo que nós mais queremos, que as coisas andem bem, que é a nossa família, que é a nossa esposa, marido, filhos. Para isso nós não medimos esforços, queremos que as coisas andem bem. E é nesse entendimento que eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o seguinte tema: a maneira segura de construir uma família feliz e duradoura. a maneira segura de construir uma família feliz e duradoura. Observe que o salmista faz uma divisão clássica aqui, muito básica. Do verso 1 até o verso de número 2, o salmista vai apresentar aqui as tentativas do homem construir uma família, construir o seu futuro segundo o seu próprio entendimento. Ele vai apresentar aqui as formas erradas de construir um futuro belíssimo para os filhos, famílias e esposa. E no verso de número 3 até o verso de número 5, ele vai apresentar de maneira bíblica, de maneira santa, como uma família pode ser construída de maneira segura, de maneira feliz, de maneira que dure por toda a eternidade. Observe que ele começa apresentando a soberania de Deus, mostrando que se não for Deus que seja o responsável a permitir edificar uma casa ou uma cidade, será impossível o homem construir. Ele mostra aqui que Deus, por trás da nossa vida, por trás dos nossos esforços, por trás daquilo que nós estamos trabalhando e correndo atrás, há um Deus soberano que governa, que controla todas as coisas. Há um Deus que permite que você trabalhe, que você conquiste, que você almeje, que você corra atrás daquilo que possa glorificar a Deus. Mas por um outro lado, ele mostra aqui um coração desenfreado de homens pecadores, que embora seja Deus que permita que nós tenhamos os nossos bens materiais, filhos, famílias, casas, trabalhos, ainda assim, o homem é capaz de dar as costas para Deus e achar que aquilo que ele conquistou não foi a graça e a bênção e a misericórdia de Deus, mas sim fruto dos seus próprios esforços. E ele está apresentando aqui que se um homem e uma mulher se unir com o propósito de ter uma família feliz, será impossível se Deus não estiver no centro do lar. Observe o verso de número 1. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba que essas duas figuras que o salmista utiliza aqui, a edificação, verso de número 1, se o Senhor não edificar, e a parte B, se o Senhor não guardar, está diretamente relacionado não somente à construção de uma casa feita de madeira ou de pedra, ou de uma segurança de uma cidade, seja na estrutura ou seja nos muros, mas está voltado exatamente para o que nós estamos tratando, do que vocês mais buscam cuidar. Se estende para a nossa própria família, para o governo familiar, para o governo daqueles que desejam ser feliz na vida. Ele está mostrando que essas coisas básicas é exatamente aquilo que nós mais buscamos para o nosso lar. Ter uma família edificada, ter uma família segura, ter uma família que realmente tenha significado. Ele está tratando aqui, irmãos, a realidade de que se nós não olharmos para o Senhor e buscar em Deus segurança, buscar em Deus edificação para a nossa vida, para a nossa família, é verdade que ainda assim, pela graça comum de Deus, você pode ter um bom emprego, você pode ter filhos, você pode ter famílias com que construir e guardar fortunas. Mas o Senhor não está tratando aqui conosco daquilo que nós podemos fazer, mas do significado que isso tem para nós. pois ele aponta aqui, queridos, observe que todas essas coisas serão inúteis se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for de fato aquele a quem os nossos bens, a nossa família sejam dedicadas. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ele apresenta aqui também uma outra esfera, uma outra ilustração de um homem voltado para a cobiça do seu coração. Um homem obcecado pelo trabalho. Nós observamos aqui, na realidade, a autodependência, o desejo de ser livre, o desejo de ser dono do próprio nariz, de ser independente de Deus, seja na construção de casa, seja na edificação, seja lá qual for. Nós observamos aqui a nossa própria imagem distorcida, porque nenhum dos que se encontram aqui estão livres dessa realidade. Se nós não nos voltarmos para Deus, se não nos consagrarmos a Deus, tudo que nós temos construído não terá sentido. Ele aponta aqui para a realidade não somente dos ímpios, mas da possibilidade de cristãos que se foca mais em preparar família para esse mundo do que para a eternidade. Quanto dos homens e mulheres têm se preocupado com o seu trabalho, têm dedicado o máximo da sua vida para essas coisas? Quantas das mulheres, famílias, têm se preocupado mais que o filho aprenda de ciência, sobre matemática, sobre astrologia, sobre tantas coisas que em si não são pecaminosas e não são proibidas por Deus, mas que às vezes a preocupação dos pais, das famílias, estão tão voltada para as coisas dessa vida, para que os filhos sejam um doutor, seja um empresário, seja um advogado, preparando filhos apenas para este mundo, mas que o resultado de tudo isso, muitas das vezes, são filhos, famílias cheias das coisas dessa vida, mas com o coração vazio de Deus. Filhos conhecedores de tantas coisas, mas que não conhecem o próprio Criador. O salmista está mostrando aqui, queridos, nesse verso 1 e 2, a maneira errada de se construir uma família. As tentativas de famílias que tentam construir a sua felicidade sem a presença de Deus. Deus está dizendo aqui que é impossível. É como um vento que logo passa. É inútil. É vão. É loucura acharmos que essas coisas nos traz felicidade. E o salmista aqui não está dizendo que é para a gente viver uma vida miserável, que não é para desejarmos construir ou ter uma boa edificação, casa, ou ter segurança. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele não está dizendo que é para sermos pessoas vagabundas, ou pessoas que não querem nada com a vida, que ficam em casa, que não gostam de trabalhar. Não é isso. O salmista está mostrando aqui que se todas essas coisas, que são bênçãos de Deus, não for para a glória do Senhor, nós estaremos enganando a nós mesmos. Pois disse o Senhor Jesus Cristo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, aqui tem muitos pais, muitas mães, muitos filhos, servos de Deus, que foram alcançados pela graça, transformados, e que essa palavra tem tudo a ver conosco, porque a Bíblia não foi escrita para ímpios, mas para santos, lavados pelo sangue do Cordeiro. É para mim, é para você essa palavra, porque é possível que tenhamos ainda essas inclinações, é possível que ainda estejamos vivendo da forma errada, é possível que ainda estejamos construindo da forma errada. É possível que as nossas prioridades ainda estejam erradas. E o Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema aqui é qual a ordem da nossa prioridade. Quem vem antes e quem vem depois? Pois quantas das vezes nós colocamos a nossa casa em primeiro lugar? Quantas das vezes nós colocamos os estudos, nós colocamos o nosso tempo em favor dos nossos próprios desejos e o que sobra para Deus? É vergonhoso até dizer. Pois quantas das vezes nós chegamos cansados do nosso trabalho e não temos tempo de ler as Escrituras, não temos tempo de orar, não temos tempo de se reunir em família e falar do Deus Criador que nos salvou, que transformou a nossa história? Quantas as famílias, queridos, se encontram nessa situação, que só sabe o que é ler as Escrituras quando vem domingo à igreja? Aonde nós estamos construindo a nossa família? O salmista traz aqui que quando nós, quando o homem, quando a família procura construir as coisas dessa forma, traz consigo desespero, tristeza, inutilidade. Pois se Deus não reina, não governa na família, o homem vai assumir então esse lugar? Um coração distorcido vai dizer agora o que deve ser certo e o que deve ser errado. E aí vem as acusações. Porque se Deus não estiver no controle daquilo que Ele tem nos dado, se nós não consagrarmos a Deus aquilo que Ele tem nos dado, isso não trará felicidade para a nossa vida. Você talvez até possa até estar aqui na casa do Senhor, estarmos aqui regozijando, mas se as nossas inclinações não forem certas, ainda assim, mesmo na casa de Deus, seremos pessoas infelizes. Porque Deus não está à procura de sacrifício humano, sacrifício de homens, mas de corações contritos e sinceros, corações que se voltam para Deus e oferecem não somente o melhor do seu tempo, perdão, o melhor do seu dinheiro, o melhor da sua família, mas todo o ser humano, toda a nossa estrutura deve ser para Deus. Mas ele não para por aí, irmãos. Observe que do verso de número 3 ao verso de número 5, ele vai apresentar aqui o resultado daqueles que descansam no Senhor. Observe. Ele diz, ainda no finalzinho do verso 2, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E eu lembro quando eu cheguei, quando Deus me trouxe para o cristianismo, converteu minha vida, e eu li esse texto, e eu disse, ó, rapaz, então agora eu já sei porque é bom dormir, né? Quanto mais dormir, mais o Senhor vai abençoar. Não é isso, por favor, irmãos. Não leve em conta o tempo da ignorância. O que ele está mostrando aqui é que a nossa vida é corrida. É que nós temos trabalho, nós temos que dedicar o melhor para que os nossos filhos trabalhem, para que tenha pão, para que o sustento venha no ar. Mas que a gente não venha colocar o nosso coração ao ponto de desesperarmos e achar que Deus não nos dará. Ele está mostrando aqui a dependência que todos os filhos de Deus devem assim prestar ao Senhor. Não confiar na força do seu próprio braço, mas descansar nas mãos daquele que tudo governa, que está preparando o melhor para os seus filhos, que tem aquilo que realmente nós precisamos. Quantos de nós achamos que é melhor ter um carro novo ou ter outras coisas, mas que Deus nos mostra que nós não precisamos disso. O que nós precisamos é depender de Deus, é saber colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, a minha família, a minha vida, a minha esposa, meu esposo pertence ao Senhor e eu sou a pessoa mais feliz do mundo por conta disso. E ele diz isso. Verso número 3. Todos juntos. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Perceba como Deus trata a família. O salmista diz aqui que os filhos não são peso. Os filhos não é uma tragédia que aconteceu no casamento. Mas os filhos são bênçãos de Deus. Ele trata aqui como uma herança, como uma fortuna. Como um fruto. Ai, irmãos, como isso às vezes traz tristeza para muitos lares. Pois o que eu mais tenho ouvido quando se trata de família e a respeito de filhos é que filhos são peso, é que filhos é algo que traz transtorno para o lar. E nós não temos filhos ainda. Enquanto que muitos não querem, nós queremos. E é interessante que o que mais eu ouço é, olha, aproveite enquanto você não tem filhos. Olha, aproveite a vida enquanto não tem filhos, porque quando os filhos chegam, você não sabe o que você está falando porque você não tem filhos. Você tem mais tempo porque você não tem. Parece que a nossa fala não condiz muito com aquilo que nós praticamos. E diz, como meu filho é rebelde, como ele não atende. Olha, se eu pudesse, eu não teria filhos. Essa foi a fala de um rapaz que durante a semana passada eu tive uma conversa. E o que mais me entristeceu é porque não era qualquer pessoa, mas um líder. Mas com que autoridade nós podemos ignorar a palavra de Deus? Pois a sociedade diz, olha, não tenha muitos filhos, se possível, não tenha filhos. Mas o que a Bíblia diz aqui é que é herança. É graça. É presente. É algo que deve ser cuidado. Que deve ser tratado. Para que Deus seja exaltado nas nossas vidas. Pais, seus filhos não são peso. O que está mostrando aqui é que uma família que teme ao Senhor, uma família que se volta para Deus, que consagra tudo ao Senhor, é uma família feliz, é uma família que é abençoada por Deus. E ter filhos é significado de que Deus está nos abençoando. Ele está mostrando aqui, como flechas, verso 4, na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E é interessante que para o contexto judaico, quantos mais filhos, significado de mais bênção, de mais operários, de mais segurança. É bem verdade que eu não vou instruir você a ter 20 filhos, a não ser que você seja uma pessoa que tenha bastante condições. Mas o que a Bíblia está mostrando aqui é que nós precisamos cuidar dos nossos filhos, e filhos não é opção do casal, mas é ordem de Deus, para que o homem e a mulher possam assim se unir e constituir famílias, e multiplicar, e Deus ser glorificado nisso. E ele mostra aqui no verso de número 4 que Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ele está mostrando aqui que quando uma família consagra os seus filhos, o seu lar, quando um homem se volta a dedicar, a fazer todas essas coisas para que Deus seja engrandecido, certamente os frutos virão. Terão filhos não somente doutores, mas doutores salvos. Terão não somente advogados, não somente pedreiros, não somente agricultor, mas todos esses filhos consagrados a Deus, que faz um bom serviço para a glória de Deus e que não desampara os seus pais na velhice. Verso de número 5. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Assim como um guerreiro que enche a sua bolsa de flechas, aljava, assim o Senhor está dizendo que é o homem feliz, é o homem que cuida da família, é o homem que consagra a Deus aquilo que o Senhor tem dado. E o Senhor Jesus Cristo falando sobre esse assunto, em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 24 a 27, ele diz o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos juntos, verso 25. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ah, irmãos, como nós precisamos trazer significado para a nossa família, como nós precisamos sim construir uma família duradoura e feliz. Isso só pode acontecer se as nossas vidas estiverem fundamentadas em Cristo, se a nossa família estiver consagrada a Cristo. É preciso, irmãos, que façamos isso, que peçamos isso, que pratiquemos isso, pois se formos somente ouvintes da palavra, seremos comparados a aquele construtor insensato, que ele diz no verso número 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quer ter uma família segura, feliz e douradoura? Quer ter realmente uma família que expresse a verdadeira felicidade? Edifique a sua vida em Cristo. Peça a Cristo para ser o Senhor da nossa família, da sua família. Peça a Cristo para ser o sustento que vocês mais precisam. Peça a Cristo para dar a verdadeira felicidade que todos nós precisamos. Somente nele, irmãos, é que a nossa família fará sentido diante do Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a consagrar o melhor de tudo que Deus tem nos dado para a glória dele. Amém. Vamos orar. Ó Deus, aqui estamos. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer, para te bendizer, ó Deus, pelo Senhor ter nos dado não somente casa, não somente segurança, mas por ter nos dado uma família. Por ter nos dado filhos, pais. Por ter nos agraciado com o presente do Senhor para nós. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor haja, ó Deus, com misericórdia sobre a vida de toda a família representada aqui. Aqueles pais ausentes no lar, que o Senhor haja com graça e misericórdia, resgatando e trazendo de volta para o prumo, para serem o cabeça do lar, o espelho da família. Faz isso, Senhor, te pedimos. Aos filhos desobedientes, ingrato com o lar, com a família, com os pais, a estes, ó Deus, te pedimos que o Senhor traga aos seus corações arrependimento e desejo de honrar o Senhor em sua família, cuidando dos pais. Pedimos, Senhor, que o Senhor haja com graça sobre pais, sobre mãe, sobre a família do Senhor. Todos nós precisamos de Ti, ó Deus, e aqui estamos a Te suplicar que possamos cada dia da nossa vida depender mais do Senhor, descansar no Senhor e saber que todos os nossos esforços, se não for conduzido e dirigido por Ti, Senhor, tudo isso será vão, tudo isso será inútil, pois feliz o homem que em Ti confia. E é no nome desse Deus maravilhoso, da rocha eterna, do nosso Salvador Jesus Cristo, é que oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém.